Olá a todos, muito bem-vindos.
Eu sou a Mariana.
Eu sou o Henrique.
E este é o JMJ Convosco. Convosco.
No episódio de hoje temos uma convidada muito especial, chama-se Mónica Henriques. Olá Mónica, bem-vinda.
Olá.
Vou pedir que se apresente aos nossos ouvintes.
Olá, boa tarde a todos. Olá Henrique, boa tarde e a todos os que nos estão a ouvir. Como disse o Henrique, muito bem, Mónica Maia Henriques, não é verdade? Casada, mãe, mulher, professora, neste caso, nos Salesianos de Lisboa, de Educação Moral e Religiosa Católica. É sim uma disciplina com um nome muito grande e é uma grande disciplina, efetivamente.
E a Mónica, no episódio de hoje, vem-nos dar um testemunho de uma Jornada Mundial da Juventude, que não foi aqui muito longe de Portugal, foi em Madrid, em 2011. Mónica, como é que surgiu esta oportunidade de participar nesta jornada e quais é que foram as motivações que a levaram a participar?
Olha, Henrique, vou-te ser com toda a sinceridade, como não podia deixar de ser. Eu tinha participado numa jornada em 2000, em Roma.
Roma.
E não foi uma... Foi uma experiência altamente gratificante e que, curiosamente, acaba por fazer cada vez mais sentido à medida que o tempo vai passando. E quando vou a Madrid em 2011, no âmbito da Escola Salesiana, eu tinha entrado para os Salesianos em 2009 e fiquei grávida do meu filho mais novo em 2010. O que faz de mim, entre parênteses, Henrique e senhores ouvintes, péssima mãe. Porquê? Porque o meu filho mais novo nasceu em março de 2011 e a Mónica Virgínia, sim, que também é o meu nome, não é anedota, decide ir para Roma, ai para Roma, que disparate, para Madrid. Em agosto de 2011,
portanto,
o Tomás tinha 5 meses quando eu fui para Madrid em 2011. O que é que me moveu? Moveu-me a certeza de querer voltar a fazer a experiência de uma jornada, apesar de já não ser jovem, mas quer dizer, não somos jovens exteriormente,
jovem há mais tempo,
tem esta particularidade que, como dou aulas ao secundário, os miúdos que estão à minha frente são miúdos sempre jovens e giros e cheirosos e sei lá. E, portanto, eu acho sempre que estou a olhar para eles, estou igual a eles, mas efetivamente não estou. E, portanto, quando fui a Madrid, muito daquilo que se tinha passado em Roma começou a fazer sentido. Repara, começou a fazer sentido.
11 anos depois.
11 anos depois.
Começa a fazer sentido.
Começa a fazer sentido. E, portanto, eu vou, então, neste enamoramento dos jovens, não é? Nesta paixão pelos jovens, e que são meus filhos, eu não costumo dizer que também são meus filhos, mas de coração. E, de facto, esse enamoramento acabou por, em 2011, na Casa Salesiana, ter este desafio e ter agarrado, mesmo grávida, o desafio com toda a vontade e toda a certeza que era aquilo que eu queria fazer.
Convosco. E como é que se preparou para participar num evento tão grande como as Jornadas Mundiais da Juventude?
Fizemos vários encontros aqui no colégio com alguns dos alunos que iam participar. Eu acho que foi com todos. Olha, eu vou-te dizer que a minha memória, como estava grávida, está um bocadinho difusa nessa altura. Mas, efetivamente, lembro-me de termos tido preparações e de termos feito grupo e caminhada de grupo para irmos, obviamente, não podia deixar de ser, mas éramos imensos, sei lá, éramos tipo bués. Éramos imensos e, portanto, lembro-me da preparação, lembro-me da gravidez, lembro-me de estar a falar sobre Roma 2000 mais uma vez, lá está, voltamos sempre ao berço, digamos, da coisa a acontecer, e depois de estarmos neste grupo absolutamente gigantesco, acaba por nos levar também mais além, não é? Um bocadinho, hoje estava a ler um bocadinho da Fratelli Tutti com uma turma e há uma altura em que o Papa pede para os jovens deixarem levar, e eu acho que por vezes, muito neste âmbito das jornadas, o deixar-se levar, não é deixar-se levar tipo na manada, não é isso, não é? Mas é o deixar-se levar sem grandes expectativas ou ir só, o ir, o facto de nos mover, não é? O movimento de estarmos a ir é algo que é absolutamente incrível e lá está, como eu não tinha pensado muito antes de ir para Roma, porque fui pela experiência, por várias experiências, não é? Essa que agora está aí em cima da mesa, mas quando fui para Madrid eu já sabia em parte ao que é que ia, não é? Porque já tinha tido essa experiência prévia das Jornadas Mundiais da Juventude em Roma. E Madrid foi completamente diferente, porque numa jornada fui pela Diocese, noutra jornada fui pelos Salesianos, e efetivamente a organização com os Salesianos é infinitamente superior, ou pelo menos foi, a minha experiência foi infinitamente superior em termos de qualidade inclusive de enriquecimento com o grupo, com e de, e sei lá, e todos juntos, foi muito, muito superior em termos de fazer a experiência com os salesianos.
De caminho, de vivência.
De tudo. E mesmo lá, fez toda a diferença. O dia do MJS lá foi algo que nunca mais vou esquecer. Foi altamente impactante. E é curioso que é nesse dia do MJS lá que as peças dos dois puzzles jornadas começam a se encaixar cada vez mais. Porque lá está, é como tinha uma experiência prévia, e em termos de grupo, não foi, grupo, perceba-se, 2 milhões e meio, não é? Em termos de grande grupo, não foi uma experiência extraordinária, no sentido de vou querer repetir isto. No fim de Roma 2000 eu não pensava vou querer repetir isto. Aquilo foi muito duro. E portanto, quando fui para Madrid, eu fui na expectativa, com muita vontade de ir acompanhar os jovens e de fazer novamente a experiência, vamos lá ver o que é que isto vai dar. E foi de facto extraordinário, foi uma experiência que nunca mais irei esquecer. Madrid foi qualquer coisa de especial.
Mónica, dizia que esta jornada de Madrid fez sentido depois, tudo, nesta jornada de Madrid, tudo o que viveu em Roma fez sentido, e perguntava que impacto é que esta jornada, e depois também as peças de 2000, que impacto é que tiveram na sua vida e na sua experiência de fé?
Olha, em termos de experiência de fé... E quando eu digo experiência de fé, não estou a falar só da, só entre aspas, não é? Só da parte, digamos, do estar na presença do Papa, que é a imagem de Jesus Cristo, que é o representante de Jesus Cristo hoje, não é? Para nós. E tudo aquilo que nós sentimos por fazermos parte de ser cristão, com o ser grande, é algo que mexe connosco, não é? E que entra no nosso ser. Agora, tu começares a viver no teu ADN a fé como a primeira prioridade da tua vida, eu acredito que as jornadas colocam aqui um acento muito grande. Foi assim em 2000 e voltou a ser assim em 2011. Reparem, para os ouvintes que me estão a ouvir e que têm a vossa idade, não é? Na casa dos 20, estão a pensar, está aqui a falar uma velha, não é? Que eu tenho 48 anos feitos. Para os ouvintes que me estão a ouvir, que são pais e mães, estão a pensar, está a falar aqui uma louca, porque deixou o filho com 5 meses. Agora, vocês reparem, o que é que move alguém, no seu perfeito juízo, que ainda está a amamentar, a ir para uma jornada mundial da juventude e deixar cá uma criança com 5 meses? E eu acho que isto diz tudo, não é? Jesus é a pessoa da minha vida, é o referencial, e a jornada vem precisamente reforçar isto. E quando nós estamos nas jornadas, pensamos, epá, afinal não sou só eu e os 100 malucos que estão lá no grupo de jovens e lá na paróquia, não sei quem, não, afinal somos milhões e acreditamos todos no mesmo e temos perspectivas diferentes e somos pessoas diferentes, cores diferentes, línguas diferentes. A jornada é provavelmente a experiência mais Espírito Santo que nós possamos ter, Pentecostes, porque são todas as línguas, todas as cores, ninguém se entende e toda a gente se entende, ninguém fala a mesma coisa e toda a gente fala a mesma coisa. Ninguém vem das mesmas origens, toda a gente está no mesmo sítio. É o Pentecostes ali a acontecer. E depois, quando nós temos a possibilidade, e isso é muito importante, de ver as coisas em perspectiva, com o avançar dos anos, e agora olho para trás e penso, bolas, 2011 já foi há 12, 2011 foi ontem. Porque depois desta experiência de Roma 2000, Madrid 2011, de repente estamos em 2023 e eu sinto-me como estava em Roma 2000, ou seja, tenho 24. Vamos lá perceber. Eu não, 26. Eu não tenho 40... Tenho 48. A Mariana é testemunha que eu tenho 48, está a dar a minha aluna.
Mas pronta para ir para uma jornada como se tivesse 20.
Eu tenho 20. Claro. Rico, na verdade, isto está tudo é muito bem camuflado aqui por baixo desta capa de cabelo branco, pouco, e ruga. Mas, de facto, eu sinto-me com 20. 20 não. 20. Não, 16. Cada mais 16 do que 20. Convosco.
E falava de estar na presença do Papa e rodeada de um número gigante de jovens e de cristãos e de pessoas de todos os sítios do mundo. Como é que era o ambiente? Como é que era o ambiente naqueles dias e como é que as pessoas se sentiam? O que é que se via na cara das pessoas?
Olha, primeiro as más notícias, depois as boas. As más notícias. Já disse e volto a referir. As jornadas, milhares de juventude, são uma experiência dura. estou farta de dizer isto aos meus alunos, farta entre aspas, dizer isto aos meus alunos. E eles são, eu não sei se são privilegiados, mas eles não, aqueles que não entrarem na Jornada Mundial da Juventude a pé juntos, com alojamento, refeição, transporte, etc., vão estar um bocadinho na sua zona de conforto, não é? Aqueles que vão para casa dormir não vão ter as costas do lado direito, do lado esquerdo, acordei, fulana está a dormir, está a ressonar, e o outro que vai à casa de banho, e o outro que vai não sei quê, não é? Ok? Está tudo a acontecer nas vossas cabeças também, não é? E depois o pequeno almoço que não é como eu gostava, o almoço que não encontro o restaurante onde tenho lá o não sei quê, o jantar, enfim. Depois tudo isto passa para o segundo plano. Quem está nas jornadas a pé juntos, isto tudo passa para o segundo plano. O dormir, o comer, o beber, o tomar banho, passa para o segundo plano. Tá? Aconteceu, aconteceu, não aconteceu. Está espetacular, avança só, porque está bom. E as más notícias são, as jornadas são experiências duras para serem vividas de espírito aberto, completamente aberto, o mais aberto possível. E nem sempre tudo é como nós gostaríamos. Em Madrid tivemos algumas experiências curiosas, como por exemplo, havia várias manifestações, havia todo um movimento em Madrid, não vou dizer anti-jornadas, mas vou dizer anti-jornadas. E lembro-me de haver pessoas na rua a manifestarem-se, manifestações de pessoas com cartazes e etc., contra as jornadas, contra o Papa, etc., contra os custos avultados das jornadas e companhia. E lembro-me de haver de ter sido uma notícia no jornal, inclusive é, comprei esse jornal e ainda o tenho, em que está um senhor numa manifestação, enfrenta uma jovem e está altamente agressivo a ir para cima dela, vê-se assim as veias do pescoço do senhor enervadíssimo, a gritar para a jovem. E esta jovem, que tem, sei lá, não sei, teria 18, 19, 20 anos, está com os olhos fechados e está com as mãos juntas em, como se estivesse em oração. E, portanto, a reação que ela tem perante aquela agressão, não é? Verbal e física, em termos não de toque, mas de aproximação, é uma reação de paz, silêncio e abnegação. Portanto, esta é a parte, às vezes, um bocadinho dura. Não é todas as pessoas que vão ficar felizes por as jornadas serem em Lisboa. As pessoas que vivem em Lisboa, que fazem a sua vida normal, conselho de amiga, saiam só, se não participarem nas jornadas. Saiam só. Eu estou a dar este conselho, mas em Roma em 2000 era o mesmo. Lá o Presidente da Câmara de Roma deu o mesmo conselho. Não quer participar? Sai. Porque é impossível. Ou participar bem, ou participar mal. Porque vai acontecer.
Em todo lado.
Em todo lado, felizmente. A parte boa é, efetivamente, o ambiente é absolutamente incrível. Portanto, nós não conseguimos... É muito difícil nós... Não nos deixarmos envolver. É mesmo impossível. Porque mesmo que nós não conheçamos bem Jesus, vamos passar a perceber que se calhar Jesus faz tanto sentido para tanta gente que até vou ficar um bocadinho curiosa e vou assim se calhar investigar mais um bocadinho sobre isto ou vá fazer a experiência. Este movimento que se passa dentro das Jornadas de Mulheres da Juventude é único. E quando eu estou a falar em único, eu já participei, muitos de nós já participamos em eventos de grande dimensão, nenhum se assemelha sequer àquilo que fez umas jornadas. Em Madrid, tudo funcionou. Depois, a parte mesmo espetacular é que tudo funcionou de uma maneira muito fluida. Portanto, estava tudo muito bem preparado, as infraestruturas estavam bem preparadas. Quatro ambientes, que foi, nós tivemos a missa final, a missa de oração, a vigília e a missa de envio, estava bem preparada, mas ninguém está preparado para a tempestade que depois se abateu sobre nós, não é? É impossível, aquilo é uma coisa completamente vinda do nada, tinham estado 40 e tal graus durante o dia, uma coisa completamente louca mesmo, e depois abate-se uma tempestade daquelas que só mesmo vendo, porque não dá para... descrevendo até parece que estamos a inventar. E curiosamente foi a noite de dormir melhor, foi a noite da vigília, lama sim, pessoas, 2 milhões, chover já não, algum vento felizmente, porque deu para a gente ir secando, e foi a noite em que consegui descansar melhor. Sim, tudo em conchinha. 2 milhões em conchinha.
Mónica, há alguma mensagem que ficou gravada, que viveu, que escutou, esta jornada que ainda hoje repete?
Olha, as palavras do Papa Bento XVI, precisamente durante a tempestade, em que se vocês não saem, eu também não saio. E a vossa força é maior que a chuva. Esta expressão dele, e claro, estamos a falar de pessoas já com alguma fragilidade, Uma coisa é nós estamos a ver as imagens, outra coisa é estarmos lá. E eu nunca mais me esqueço, estava com uma colega, a Ângela, que é professora no Estoril, também, e disse, eu comecei a ver a tempestade a aproximar-se, assim, ao longe, um filme, uma cena de filme. Eu estou a ver, assim, as nuvens e os raios a cair, e digo, Ângela, não te vais virar agora, nem começar a gritar. Mas temos de dizer aos miúdos que é preciso embrulhar os sacos de cama. A partir daquela Jornada Mundial da Juventude, o que é que eu aprendi, Henrique e Mariana? Lona. Uma coisa espetacular. Não é lona? Disseste lona?
Disse uma lona.
É também. Uma lona é bom. É os italianos levam para todo lado.
Exatamente.
São, desculpem, com licença, senhores ouvintes, uma praga. Os italianos, estas cenas são uma praga. Quando virem uma lona azul, fujam. Ou então ocupem-na. Eu não disse isto. Pronto. Mas a verdade é que eu começo a ver aquilo e digo, Ângela, tu não entres em pânico, não começas a gritar, mas temos de tirar os miúdos. Não, o que é que eu aprendi? Foi sacos plásticos sempre. Vai peregrinar para qualquer lado, jornada, a pé, o que for. Leva sacos plásticos. Porquê? O saco plástico, se tiver suor, protege do suor. Se tiver a chover, protege das chuvas. É um grande amigo. Ah, isto era as palavras do Papa, estava a dizer das mensagens. E essa imagem que eu tenho é uma mensagem também muito poderosa, que é... Nós tínhamos duas hipóteses naquele momento, que era, espera só, confia. A confiança, não é? Vais confiar completamente, estás completamente descampado numa área que tem a extensão de 64 campos de futebol, quer dizer, o que é que são 64 campos de futebol? Façam lá o esquema na vossa cabeça. E está-se a aproximar uma tempestade gigantesca e tu tens à tua volta 300 e tal jovens que estão contigo. Como é que fazes isto? Sossegas e confias. Não é? Então o que é que nós vamos fazer na vida? Sossega. E confia. Leva para a vida. Leva para a vida, que a chuva não mata, nem mata ninguém. Como é que é? Os raios, nem o vento. Quer dizer, pode matar. Naquele especificamente não matou, não é? Mas confia. Confia. E lembro das palavras do Evangelho, não é? Quando Jesus está a dormir na almofada, não é? E bate-se uma tempestade sobre o barco e eles estão todos aflitos e Jesus está tipo: estava só a dormir. Posso? Confiem. Mas nem medo vão ter. Se confiar, se efetivamente eu estiver na vossa vida. E é isto. Portanto, esta coisa do o Papa estar connosco, o Papa ser Jesus, nós se confiarmos no Papa e confiarmos que aquilo vai tudo correr bem, e isto temos que levar para a nossa vida. Quer dizer, é algo que, ou somos cristãos ou não somos cristãos. E se formos, a palavra confiança tem que estar presente obrigatoriamente na nossa vida. Convosco.
E relativamente às jornadas de Lisboa, que vão acontecer agora, estamos quase a chegar lá, quais é que são, assim, as maiores diferenças entre a jornada de Lisboa e a de Madrid? E quais é que são as diferenças nos jovens de Lisboa e nos jovens de Madrid?
Olha, os jovens de Lisboa tiveram uma cena mesmo estranha, chamada pandemia. Certo ou não? Ainda hoje estava a subir aqui para o auditório, e a pensar, como assim a pandemia foi em 2020? Não, deve ter sido em 2021. Depois comecei a pensar, não, foi em 2020. 2019, 2020. E comecei a fazer contas de cabeça e pensei, 3 anos, que medo. Os jovens são iguais. Os jovens são os mesmos. Não são os mesmos, claramente. Obviamente. São iguais. Toda a gente tem que fazer as conquistas da sua geração. E os jovens querem todos sempre a mesma coisa. Liberdade. Amor, felicidade, confiança, fé, esperança. Isto é o que os jovens querem sempre e todo o tempo. Não é de agora, não é novo. Agora, se eu olhar para Madrid 2011 e olhar para Lisboa 2023, em Madrid 2011, eu tinha uma criança, volto a repetir, com 5 meses e uma com... A criança mais velha tinha 8 anos. E hoje a criança mais velha tem 20 e a criança mais nova tem 12. Portanto, o que é que eu vou dizer que os jovens são diferentes? Obviamente, lá está. Fazendo estas conquistas é como se estivéssemos sempre a começar do zero, não é? E esta particularidade é muito interessante para quem trabalha com os jovens todos os dias. Agora, Mariana, tu quando estavas no secundário, e agora uma Mariana, que eu tenho várias, no secundário também, aquilo que vocês sonham, não são os mesmos sonhos, obviamente, do que seria... Mas, na verdade, no limite, aquilo que vocês querem é as mesmas coisas. É ser felizes. É terem confiança no vosso futuro, no presente, no futuro. É olharem e saberem que são amados e que amam. e sentirem que são amados e que eram, à imagem de um bosco, é manterem esta positividade para com a vossa vida agora e no futuro, é as vossas conquistas. Toda a gente quer conquistar, não é? Quer conquistar uma família, quer ter amigos, quer ter um trabalho. Portanto, aquilo que os jovens querem é o mesmo, correndo o risco de parecer generalista. Percebe o que eu estou a dizer, não é? Que é, ninguém vai descobrir agora a pólvora ou a roda. Isso já aconteceu. Podemos descobrir outras coisas. Agora, as vossas grandes ansiedades, os vossos grandes credos, os vossos grandes valores são os mesmos. Eu gosto muito quando o Papa Francisco diz isto mesmo, e ele diz isto várias vezes: nenhuma geração tem os seus direitos assegurados. Isso está mais que visto, não é? Há um ano atrás, os miúdos que estavam na Ucrânia a ter aulas normais, há um ano e um mês, estavam com aulas normais, com uma vida normal, com paz, com segurança, com tudo. E passados uns dias ficaram sem absolutamente nada, e se calhar alguns deles até perderam a vida. O que é que eles ambicionam? Toda a gente ambiciona o mesmo, ok? E, portanto, na minha perspectiva, é desafiante recebermos jovens, porque os jovens, há-os sempre. Em Portugal são dos bens mais preciosos do nosso país, porque são cada vez menos. Agora, os sonhos são aqueles sonhos a que nós temos que responder, na medida que nos for possível, e vão bater, normalmente, às coisas de bem. As coisas, aos valores universais, e que são também estes valores universais muito incutidos pelo cristianismo.
Mónica, com a Jornada de Lisboa a aproximar-se, pergunto-lhe se está envolvida na preparação da mesma, e se sim, de que forma?
Olha bem para mim, o que é que achas? Obviamente!
Está claro.
Mas está claro. Está para aqui tanta lenga-lenga, e depois, que estás envolvida? Não! Olha, que bonito, o que é que tu aprendeste? Nada!
Não.
Era igual, não é? Era a mesma coisa. Claro que estou envolvida. Vou começar pela parte mais básica, entre aspas, que é, enquanto professora de Educação Moral e Religiosa Católica, nós fazemos uma grande motivação nas aulas para as jornadas. Tivemos a apresentação das diferentes jornadas nas aulas e, obviamente, depois com os salesianos, faço parte da equipa que está a preparar o acolhimento dos jovens salesianos de todo o mundo, que já vai com uma quantia bastante interessante, nos milhares. E portanto vai ser um desafio, já está a ser um desafio, mas nós nos Salesianos temos um lema que eu também gosto muito, apesar de não gostar nada do dia-a-dia deste lema, que é ora et labora, confia em Maria Auxiliadora, tudo à última da hora. Não é bem assim a sequência, mas vocês percebem assim. É um bocadinho isto, se bem que nós estamos a trabalhar e bem já há muitos meses, portanto o lema aplica-se do género naquele dia vai acontecer. E nós sabemos como? Sabemos. Que é tudo, vamos ter que mudar o lema, se calhar, um bocadinho depois das Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa 2023.
Por último, qual é que é a mensagem que gostaria de deixar aos jovens que vêm a esta jornada em Lisboa?
Aos que vêm ou aos que estão a pensar em vir?
Aos dois.
Aos dois.
Aos que estão a pensar em vir, vou repetir aquilo que disse no início. Vai só, ok? Não pensa muito, é age. Deixa-te ir, como é que diz a música? Deixa-te levar onde Deus quiser, porque efetivamente vale a pena arriscar. Aos que já estão, vivam tudo intensamente, não fiquem correndo o risco de ter mais dos milhares do que os que já temos. Não fiquem só com parte, queiram o todo, e o todo é comer, dormir, lavar, pensar, agir, movimentar, rezar, tudo juntos. E não, vou para casa tomar um banho e deitar na minha cama. Não estás nas jornadas, mas é umas jornadas paralelas, tá? É só isso. Portanto, se puderem, e se não puderem, é o pacote completo. Vou, porque efetivamente eu acredito que faz muita falta esta questão de nós nos libertarmos. E não é só sair do sofá, é libertarmos daquilo que nós achamos que nos faz falta. Nós precisamos de muito pouca coisa para viver e achamos que precisamos de imensa coisa. Eu tenho um lema, faço muitas vezes a peregrinação a Fátima a pé, como se calhar muitos de nós já fizemos, e o meu lema interior é: leva só o que couber na mochila. Sendo que eu não largo a minha mochila desde que saio de Lisboa até que chegue a Fátima. Portanto, há aquela coisa, o carro de apoio, não sei o quê, não tenho. O meu carro de apoio chama-se pés, ok? Ou ombro. E esse é o carro de apoio. Portanto, leva só o que couber na mochila. E guess what? É óbvio que chega e sobra. Ok? Portanto, na medida do possível, façam a experiência completa. Encontrem-se com Jesus, seguramente, e Jesus pode se transformar à vossa frente. Pode, mas o Jesus vai ser o Henrique, a Mariana, o Rui, o João, o Manelo, o Henrique. O Henrique já disse, mas outro Henrique, duplo Henrique, e vocês vão abraçar milhões, não vou dizer, mas muita gente que vocês não fazem ideia quem são nem nunca vão saber. Vocês vão estar com pessoas com bandeiras que vocês nunca viram e não vão saber de onde é que são, ou com um bocadinho de esperança vão dar um abraço a palavra, onde é que vais? Em que língua? Não faço ideia. Orientem-se, está? Língua gestual também funciona. É a experiência da vossa vida. A experiência da vossa vida. Vão com tudo.
Muito obrigado, Mónica.
Muito obrigada.
Para aqueles que nos ouviram através da rádio, saiba que nos pode ouvir também através de outras plataformas, tais como
o Spotify, Apple Podcasts, a Anchor e a App Anima.
Não deixe de passar pelas nossas redes sociais e pelo nosso site, o Dom Bosco 23.
Até para a semana.
Até para a semana.